Rádio Mundo Melhor.
Agora você vai ouvir na Rádio Mundo Melhor 93,5 FM. Palavra de Amigo com André Figueiredo. Música, oração, informação e entrevistas. Palavra de Amigo, você conectado com a fé.
Gente querida, muito boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Essa é a 93,5 FM, a Rádio Católica dos Vales. Estamos chegando por aqui ao vivo, hoje dia 25 de agosto de 2022. Que alegria poder receber você neste momento em nosso programa, onde quer que esteja, nas mais de 80 cidades em todo o leste de Minas, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos aplicativos da 93,5 FM também. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso programa, claro, com muita fé, com muito amor, né? Muita dedicação, como sempre, agradecendo a Deus pelo dia, por tudo que fizemos durante o nosso dia, por tudo o que somos. É importante agradecer. Cada detalhe vale nesse momento, na sua oração. Cada detalhe. Seja bem-vindo, vamos começar o nosso programa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, meu amigo.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, meu amigo, amém, minha amiga. Vamos iniciando o nosso programa Palavra de Amigo com muita alegria hoje. E hoje a nossa palavra-chave, a palavra que a gente vai trazer para você, será perseverança. Anota aí no seu WhatsApp, manda para o seu amigo, para sua amiga, para sua família e diga: perseverança é a nossa palavra-chave de hoje no programa Palavra de Amigo. Vamos falar sobre este adjetivo, né? Perseverar, né? Possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insiste. Não é verdade? Perseverança é a qualidade da pessoa persistente, de quem não desiste nunca. Conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança. Característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Conseguiu realizar um sonho porque teve perseverança. E a gente deve depositar a nossa perseverança sempre em Deus. A esperança é o alimento que nutre a perseverança. Então esse é o momento que a gente vai falar sobre perseverança na fé em Deus. Tá? Lá em Gênesis 45 diz o seguinte: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Isso é o quê? Perseverar. Perseverar na fé em Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é nosso auxílio. E perseverança é a arte de ser leal a Deus. Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos todos os dias, né? Perseverando através da nossa fé. A prova da sua fé é quem produz essa perseverança. Então vamos lá. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Ontem eu falava justamente sobre paciência, né? Uma virtude enorme. E hoje a gente vai falar sobre perseverança. Então vamos aproveitar, vamos refletir sobre tudo isso no programa de hoje. Mas antes, vamos ouvir uma música? Vamos ouvir música. Porque nós
reina
temos...
o Senhor.
Ó. Adoração em vida.
Ele voltará com glória, força e poder, povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som.
adoração e vida. Renda-se, renda-se, porque ele está voltando. É, meu amigo, minha amiga, eu vou te falar um negócio, viu? Como o nosso tema hoje é perseverança, a gente já comentava sobre isso e a gente vai falar sobre esse tema hoje no programa, perseverança, que é o segredo de uma caminhada em Deus, né? Depois da música dessa aí, quem não tiver perseverança pode desistir do mundo, né? Deixa eu falar. Agora 5 horas e 26 minutos. Como é bom encontrar pessoas entusiasmadas, né? Porque tiveram uma trombada com Jesus. Mal comparando, é como o encontro com aquela pessoa que você ama, aquela que você paquera, o início do namoro, aquele primeiro beijo. Você acorda pensando na pessoa, dorme pensando nela, não pode perder a oportunidade de encontrá-la novamente. O coração vai da barriga à garganta e bate forte. O encontro com Jesus é assim também. É um impacto em nossa vida. A gente não vê a hora de encontrá-lo na Eucaristia, ir ao grupo de oração ou de jovens. A gente passa horas, horas lendo a Bíblia. E em adoração queremos que todas as pessoas que conhecemos experimentem o mesmo. E ontem eu dizia sobre isso. A gente, quando está cheio do amor de Deus, a gente quer espalhar a sua boa nova para as pessoas. Mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Esse é o maior problema. E Deus está tão próximo de nós que a sensação de que estamos experimentando o céu, andando nas nuvens, e a gente quer passar isso para todo mundo. Com o coração cheio. É a manifestação do amor de Deus em nós. A maravilhosa ação do Espírito Santo, que não conseguimos explicar em palavras, como diz São Paulo, gemidos inefáveis, né, que são inexplicáveis. Está lá em Romanos 8:28, parece. É isso mesmo, 8:28. E tudo isso é necessário para uma relação de amor e entrega a Deus. No entanto, todo relacionamento amadurece e passa pela prova do tempo. Um namoro também, um casamento, né? São feitos de presença e ausência de consolações e desertos. Perseverança na caminhada de Deus. Sabe, eu digo isso porque não poucas pessoas que começaram na fé viraram as costas para Deus. Eu me pergunto, por onde andam? Sim, várias pessoas que começaram essa caminhada comigo lá atrás, várias deixaram, se desviaram. Não que elas são pessoas ruins, não é isso. Mas é aquele, é aquela distração que eu sempre digo aqui no programa, né? As distrações da vida nos levam em caminhos opostos. E aí eu pergunto, por onde ando? Onde está aquele fervor do início, quando a gente fez vários encontros lá atrás? O que fizeram com as juras de amor a Jesus quando viram aquela forte experiência com Ele? Em vários encontros da igreja que a gente faz, a gente sai com fervor, né? Eu já fiz vários, e um que eu sempre me recordo e gosto de recordar é o cursílio de cristandade. Eu sou apaixonado. Mas infelizmente nem muitos, quando saem de lá, saem com muito fervor. Mas as distrações levam a caminhos opostos. E a gente vem tentando trazer essas pessoas de volta, todos os dias. É um trabalho de formiguinha. Aprendi que o segredo de uma caminhada em Deus está em uma palavra que faz toda a diferença, que é essa que a gente está aqui falando hoje. É essa que nós trouxemos para você. Perseverança é tudo aquilo que você acredita. Esse apaixonamento por Jesus vai amadurecer as provas, e elas virão. O deserto vai acontecer. Os arrepios, as sensações do início desaparecerão. E entrar em oração com Deus será uma batalha interior. Pessimismo, André? Não. Realidade, porque a fé é feita de sensações. Perdão, ela não é feita de sensações, mas sim de convicção. Deus não vai blindá-lo de tensões e das quedas em sua caminhada, porque ele não está interessado em sua queda, mas sim em sua capacidade de se levantar, não importa quantas vezes isso ocorra. E eu te falei aqui no início do programa, perseverança significa, não importa o que acontecer, eu não vou desistir de Deus. Tendo a consciência de que Ele jamais vai desistir de você, é perseverar na sua caminhada. Eu vou cair 1000 vezes, e 1000 vezes eu vou levantar, porque eu vou levantar em nome do Senhor. Lembra ontem que a gente falava sobre paciência? Você tem que ter paciência na sua vida, não é pelas pessoas, não é por fulano nem ciclano. Você tem que ter paciência na sua vida por Cristo. E a perseverança é da mesma forma. Você não vai desistir. Deus não vai blindá-lo das tentações, das provações. Não vai. E ele não está interessado na sua queda, mas ele está interessado na capacidade de saber quantas vezes você pode levantar para defender o seu nome, para defender a tua palavra. Ele não desistiu de você, muito pelo contrário, ele morreu na cruz para nos salvar. E como eu disse há um tempo atrás, e muitas pessoas que ouvem o programa e quando me vê, André, teve uma certa pessoa que eu não conheço, não me lembro o nome também, que ouve o programa, me encontrou na rua e disse: André, você falou uma coisa tão interessante no programa uma vez sobre a preparação de receber o Cristo. Será que nós estamos preparados para receber Cristo nos dias de hoje? Será que nós não passaríamos vergonha com tanta coisa alheia que tem acontecido no mundo? Eu não digo dos obstáculos, não estou falando de dificuldade. Eu estou falando do nosso comportamento, da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa falta de limites em ser, fazer e querer. Será que nós estamos preparados para receber o Senhor? Será que realmente estamos vivendo essa perseverança que a gente tanto precisa? Será que nós estamos vivendo esse não desistir de Deus nunca? Eu não estou te dando conselho, eu só estou te alertando. É isso que a gente faz todos os dias aqui no programa. E é tão legal a gente perceber quando a gente consegue enxergar as pessoas ao nosso redor que está buscando a presença do Senhor cada vez mais, mas outras não. E aí a gente desaba quando a gente vai falar sobre Deus, quando a gente vai falar sobre a Bíblia, quando a gente vai falar sobre a igreja para essas pessoas. Alguns viram até a cara, mas se dizem acreditar em Deus. Mas que crer é esse? Que perseverar é esse? De não querer desistir, mas não querer ouvir, não querer praticar, não querer exercer aquilo que Deus nos ensinou. Por isso eu te convoco a sentir o amor de Deus. Se você se encontrou com Jesus agora, saboreie este momento. Eu não sei onde você está nesse momento, se está no carro, se está em casa, se está na fazenda, se está na escola, está andando de bicicleta, está andando a pé, caminhando, com um fonezinho de ouvido e ouvindo o programa. Saboreie Jesus nesse momento. Deixe-o transformar a sua vida. Sinta o amor de Deus por você. Deixe que o homem velho e as coisas antigas morram. Mas se lembre de que você está entrando numa guerra. Eu sempre disse isso aqui no programa. A partir do momento que você tomar atitude em querer seguir realmente a Cristo, suas provações vão dobrar. Suas tentações vão dobrar. As pessoas vão falar de você, as pessoas vão te julgar. Você vai entrar numa guerra. Pode ser que nesta sua nova caminhada você perca algumas batalhas. Às vezes você vai perder até alguns amigos. E eu digo isso aqui constantemente. Mas não é o fim, não. Não é o fim. Não é o fim. Porque você pode se levantar, confessar sua queda, entrar mais uma vez na batalha. E pode ter certeza que a vitória vai vir. Ela vai vir pela sua perseverança. Lá em Lucas 8,15, Jesus disse que a palavra que cai na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Está lá em Lucas 8,15, pega sua Bíblia aí, ou então digita no Google aí, que você vai ver. Meu amigo, minha amiga, perseverança é não desistir. Não importa quantas vezes você cair. André, mas você está falando só da minha espiritualidade? Não, vamos fazer o seguinte, vai, leva para sua vida aí. Leva para sua vida profissional, leva para sua vida pessoal. Quantas vezes você está disposto a se levantar para não desistir nunca? As coisas vão acontecendo na sua vida, vão passando, e talvez você está esperando a felicidade lá no fim, quando ela na verdade está aqui, ó, no processo, nesse caminho que você está traçando aí. Cada minuto vale na sua vida. Perseverança é a nossa palavra de hoje. Eu convido você a não desistir da sua vida, porque se você persevera, a vitória, meu amigo, a vitória é certa.
Eu vou profetizar sobre a sua vida, te dizendo uma coisa agora. Em nome de Jesus, na sua vida vai dar tudo certo. Acredite.
vem ao amanhecer. As lágrimas que até hoje você derramou, um anjo recolheu e para o Senhor levou. De uma coisa você pode estar certo, Jesus não desampara, a sua bênção está perto. Jesus te ama e hoje está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que ele se importa. Jesus te ama e hoje está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que ele
vitória é certa, basta você perseverar, basta você não desistir nunca. Se a palavra perseverar é um pouco complicada para você compreender, é só você pensar em não desistir, que desistir nunca vai ser uma opção na sua vida. Deixa eu falar um negócio com você. Quando o assunto é perseverança, eu lembro de algumas lições que aprendi quando eu era criança. Como morava numa cidade pequena, né? Costumava caminhar muito quando era criança. E era normal fazer essas caminhadas longas, né? Andava cerca de 10 quilômetros por dia. Por isso eu aprendi que às vezes eu precisava sair de casa um pouco mais cedo. Por quê? Por causa do sol forte, né? Durante a caminhada. E recordo, por exemplo, que eu ia numa ponte. Uma ponte que liga quem vai para o sul da Bahia, sabe muito bem ali em Carlos Chagas, que tem uma ponte antes de chegar na minha terra natal. E tudo era festa, porque ia eu com os amigos da escola, amigos do futebol, a gente vivia essa expectativa, né? Todos os dias de cedo para caminhar, às vezes a gente fazia corrida um com o outro, para a gente saber quem é que corria mais. E é interessante que a gente nunca desistia, mesmo quem chegasse por último. Aquele que chegasse por último, nós esperávamos ele lá na ponte e cumprimentava ele como se ele fosse o campeão também. Porque ele não desistiu daquela caminhada e muito menos daquela corrida que a gente fez. E isso é importante, a gente vê isso também em vários eventos que a gente realiza, né? A gente de vez em quando realiza eventos com a LM Assessoria Esportiva, que é eventos de corrida rústica, de bike, e a gente vê que nós, enquanto não chega o último colocado, nós não encerramos o evento, a gente não entrega as premiações, porque a gente sabe que aquela pessoa que está ali, por mais que ela chegue por último, ela perseverou, ela não desistiu. Ela teve garra, teve fé que ia conseguir completar o percurso. Deixa eu te falar um negócio. Já é de nosso conhecimento que o fracasso na vida de muitas pessoas deve-se ao fato de começarem os projetos e não terminarem, ou seja, pela falta de perseverança. Os homens que fizeram história e realizaram sonhos são os que não se renderam ao desânimo no meio do caminho, mas seguiram até o fim, mesmo cansados. Podemos recordar aí, por exemplo, Thomas Edison, que segundo a história, tornou-se, depois de inúmeras tentativas fracassadas, o criador da lâmpada elétrica para o bem da humanidade. Outro exemplo, bem próximo de nós, é o Monsenhor Jonas Habib. Quantas vezes ele sofreu o peso da responsabilidade e até mesmo foi aconselhado a parar com a relação à fundação da Canção Nova na época? Pois é, nós temos vários outros exemplos dentro da nossa família. Nós temos vários outros exemplos dentro da nossa igreja, de pessoas que não desistiram, de pessoas que acreditaram que poderia dar certo, mesmo fracassando. Vamos recomeçar, vamos lá pro zero se for preciso. Não deu certo? Vamos lá. Porque desistir, meu amigo, minha amiga, tem um preço. É certo que nossa vida é uma viagem passageira aqui por este mundo. E o destino é a casa, lá em cima, tá? É o céu. Não do nosso avô, da nossa avó, do nosso pai, tá? Mas é do nosso pai eterno. Tô falando pai e mãe aqui da terra, tá? Mas é lá em cima, no céu, do nosso pai eterno, que desde sempre nos ama e está à nossa espera. Por isso é preciso nos conservarmos firmes e constantes nos propósitos que nos conduzem aos ideais e, no caso da vida cristã, que nos conduzem à vontade de Deus. O cansaço às vezes nos assola. O sol forte dos acontecimentos pode nos tirar as forças. Muitas vezes precisamos até parar um pouco para nos recompor e reencontrar as inspirações iniciais para que possamos seguir em frente, mas sem voltar atrás. Vocês lembram quando eu falo com vocês, vamos desacelerar um pouco? Mas é desacelerar, não é parar, não é desistir. Porque o nosso mundo está muito corriqueiro. O ser humano perdeu a noção dos limites. Mas a gente precisa desacelerar um pouco para a gente tentar reconhecer e recompor esse amor que a gente tem pelo Senhor. Uma vez minha avó me disse, desistir tem seu preço e não nos traz felicidade. Que hoje seja um dia de retomada em sua caminhada, em todos os aspectos de sua vida. A palavra do Senhor que partilho com você neste momento é um conselho do apóstolo Paulo para a comunidade de Coríntios. Está lá em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Meu amigo, se isso está escrito lá na Bíblia, por que eu vou desistir? Como eu vou deixar de adorar o Senhor? Como eu vou deixar de lutar por Ele? Como eu vou deixar de transmitir a Tua palavra? Como eu vou deixar de falar para o mundo das maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas? Como eu vou deixar de dar o meu testemunho? Isso eu digo para você do outro lado. E é algo que eu aprendo todos os dias também. É a sementinha que eu estou regando todos os dias, estou molhando todos os dias no meu coração e pedindo para que o Senhor também não desista de mim, mesmo sabendo que Ele não vai desistir. Mas eu peço porque eu sou grato. Todos nós temos que ser gratos, porque Ele não desiste de nós nunca. Mas nós desistimos dEle. Nós desistimos dEle quando colocamos o rancor no coração, quando falamos mal do nosso amigo próximo, quando fofocamos. Nós desistimos do Senhor quando nós roubamos, quando nós matamos, quando nós estamos em guerra. Nós desistimos do Senhor quando nós estamos ignorantes, intolerantes, sem amor no coração, quando somos pessoas más. É nesse momento que a gente desiste do Senhor. mesmo você achando que está acreditando nele. Não, você está desistindo dele. Então aprenda e leva para o seu coração isso. Quero agradecer a sua audiência, as centenas de mensagens que vai chegando para a gente aqui. A Vânia de Felicina, obrigado, Vânia, boa tarde para você. O Marinho Miranda, a Rosária de Joanésia, a Neuza do Santa Helena, obrigado a todos vocês pela audiência e mais de centenas de pessoas nos ouvindo nas mais diversas cidades e aqui em Valadares. O meu tempo tá curto, tenho que ir embora, já ultrapassei, né? Obrigado, gente, e nunca se esqueça que Deus é suficiente na sua vida, na minha vida. Persevere sempre. Não desista, porque ele não desistiu de você e nunca vai desistir, tá? E ele é suficiente na sua vida. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Até amanhã.
93,5 FM. Rádio Mundo Melhor. Para sua reflexão, agora com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares. A Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto, e a Igreja celebra a festa de dois santos, São Luís de França e São José de Calazans. E nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é um empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Amados radiovintes, a vigilância é uma virtude cristã. Em todos os tempos, há cristãos que se descuidam, preocupam-se com muitas coisas, menos com o essencial, a vinda do Filho do Homem. Não é preciso pensar no fim da vida ou no fim do mundo. O Filho do Homem passa pela vida das pessoas de muitas maneiras, no pobre, no doente, nos excluídos, nos apelos da história, etc. Mas as correrias diárias e a falta de uma verdadeira espiritualidade impedem que as pessoas o percebam. Por isso mesmo, urge que os discípulos estejam sempre antenados para perceber Jesus que se apresenta na história. É por isso que a Igreja celebra tempos fortes de penitência e de reorientação da vida, como o Advento e a Quaresma, para evitar o esfriamento espiritual. Sempre de novo se faz necessário despertar a vigilância, para que a indiferença não torne os discípulos insensíveis aos apelos de Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que ornastes de bondade e paciência o presbítero São José de Calazans, inspirando-lhe consagrar toda a sua vida à instrução e formação da juventude, e a São Luís de Calazans, que foi transferido dos cuidados de um reino terrestre à glória do reino do céu, concedei-nos, ao venerá-los como mestre da sabedoria cristã, imitá-los no serviço da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu abraço, amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica.
Você acabou de ouvir com Dom Félix, bispo da Diocese de Governador Valadares, a palavra do bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.
O dízimo é ato de amor e gesto de partilha. O católico consciente devolve o dízimo na sua paróquia como forma de gratidão a Deus, pois tudo que temos pertence a Ele. Com a devolução do seu dízimo, você está colaborando com a manutenção da paróquia, que precisa honrar suas obrigações financeiras, tais como salários e encargos sociais dos funcionários, côngruas do padre, tributo sagrado, conta de água, luz, telefone, internet, etc. Seja fiel na devolução do seu dízimo e diga com toda convicção: porque creio, pertenço à Igreja, participo da comunidade e sou dizimista fiel. Uma iniciativa da Diocese de Governador Valadares. Atenção! Nesta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, tem início a transmissão do horário eleitoral gratuito no rádio. Informamos aos ouvintes da Rádio Mundo Melhor FM que os programas A Palavra do Bispo e Fé Católica serão antecipados para o horário de 11:45 da manhã. Agradecemos pela compreensão.
A Católica dos Vales,
93,5 FM.
Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz.
Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix.
Por outra que garante a salvação agora já.
Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese sobre a caridade pastoral. Sem dúvida, há uma distância significativa entre o que entendemos por rigorismo e caridade pastoral, pela qual o amor é a base na compreensão acerca do matrimônio. A caridade pastoral não deve ser compreendida na dinâmica laxista. Pelo contrário, o que existe com ela é manifestação da face misericordiosa de Deus, que de certa forma torna-se real também no ser humano, principalmente no núcleo familiar. A caridade pastoral faz alusão ao vocábulo oikonomia, bastante utilizado na eclesiologia ortodoxa, que entre seus muitos significados implica condescendência, misericórdia, se opondo claramente ao vocábulo acribeia, que significa o rigor da lei. Antes de tudo, é necessário observarmos o que significa esse termo. Caridade ou benignidade é a qualidade de ser benigno. Disse tanto das pessoas como das coisas. Benigno quer dizer afável, benévolo, benevolente, afetuoso, favorável, propício, agradável, caridoso. Benignidade constitui a qualidade de quem é dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência. Benignidade é a característica daquele que transmite bondade, ternura e serenidade, tanto nas atitudes como no comportamento. A benignidade significa benevolência ou bondade para com as outras pessoas. Uma pessoa benigna é aquela que não causa dor nem sofrimento a ninguém. Essa pessoa compadece-se do próximo e possui um caráter exemplar. Ser benigno é exatamente o oposto de ser maligno. É assim que devemos entender a caridade pastoral. Meu abraço, amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa.
Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz.
Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix.
Por outra que garante a salvação agora já.
É turma do bate-bola.
Boa noite, são 6:03 em Belo Horizonte, 21 graus 3 décimos a temperatura, umidade relativa do ar em 64%. Já estamos no ar com a reunião da turma do bate-bola. E aqui estão as manchetes. Cruzeiro depende do STJD para ter Pezzolano amanhã. Cuca aposta no clássico para virar a chave no Galo. Mancini espera por Benítez para definir o Coelho. UEFA sorteia grupos da Champions e consagra Karim Benzema. Turma do Bate-Bola, um oferecimento de Saudade, é carne suína com muito mais sabor. Experimente e comprove. Banco BMG, chegou a sua vez de falar. BMG é pra mim. Calçados Pegada, a marca da conquista. Acesse pegada.com.br e conheça. E Certimídia, o seu certificado digital fácil e rápido. Aqui as pessoas fazem a diferença. Com a produção de Fabrício Calazans, a coordenação de Alexandre Simões e a direção de Michel Ângelo, a turma do Bate-Bola está no ar. No seu rádio, uma tradição. Há 56 anos, comentando o esporte do jeito que o torcedor e a torcedora gostam.
Rádio Mundo Melhor.
A Real Embalagem tem uma equipe de profissionais qualificados para atender você, cliente. Descartáveis em geral para venda no atacado e varejo. A Real Embalagem tem estacionamento próprio. Rua Bárbara Eliodora, 1303. Vendas 3221-6531 e 98409-0804. Real Embalagem, há 24 anos embalando pra GV e você. A Arsocan é a loja mais tradicional de GV em vendas e manutenção de máquinas agrícolas, motores, motopombas, ferramentas e muito mais ainda. E para você que trabalha com construção civil, a Arsocan tem uma completa linha de equipamentos de segurança, da cabeça aos pés. A Arsocan, Rua Marechal Deodoro, 953, próxima rotatória do shopping. Vendas pelo fone zap 3275-9201.
Maior Química, a grande auxiliar na limpeza de objetos e ambientes. Conheça seus produtos de limpeza, multiuso, desinfetantes, amaciantes, automotivos, tratamento de piscina, Maior Clean para limpeza profunda, água sanitária, cloro, álcool 70% e produtos para laticínios. Tudo em embalagens de vários tamanhos para uma limpeza com economia e qualidade. Maior Química, à venda nos supermercados e mercearias da cidade e região. Visite a loja da Maior Química na Avenida Brasil, 3.999 Centro, Governador Valadares, teleentrega 3278-8188.
Novena de preparação para a festa de Cristo Redentor na Paróquia Cristo Redentor do bairro Granduquesa. De 5 a 13 de setembro, missa todos os dias às 19h30. Logo após as missas, teremos as tradicionais barraquinhas com comidas típicas e sorteios. Participando das barraquinhas, você ganhará um cupom para concorrer a sorteios com vários prêmios no dia da festa. Venha participar da novena de preparação da festa de Cristo Redentor. Será uma fonte de bênçãos para você e sua família. A manutenção completa do seu veículo exige empresa séria e competente. Os profissionais do Empório Pneus têm tudo para o seu carro. Venda de pneus Goodyear, alinhamento, balanceamento, serviço de suspensão, freios, mecânica, troca de correia, rolamentos, embreagem, transmissão, troca de óleo, funcionamento do motor, desempenho e recuperação de rodas. Empório Pneus, revendedor oficial Goodyear. Rua Bahia, no bairro de Lourdes, e Engenheiro Roberto Lassance, no Vila Isa. Embora o pneu. No trânsito, a vida vem primeiro.
De construir ou reformar, passe no Comando Mademinas. Uma grande variedade em madeiras e materiais de construção para a sua obra. O menor preço, as melhores ofertas e condições para pagamento. Pisos e revestimentos, tijolos, tubos, conexões, telhas, cimento, tintas, louças sanitárias, ferragens, ferramentas, caixas d'água, portas, madeira mista, para ajuda parar para telhado, madeirites, tábuas e pinos e muito mais. Comando Mademinas, madeira e materiais para construção. Rua Lincoln Birro, 581, Vila Bretas. Telefone 3275-9100.
A bateria que você precisa rodar tranquilo sem se preocupar. Oh yeah! Tudo, baterias, tudo. Para o seu carro, moto ou caminhão. É energia que não deixa na mão. Tá com tudo, tem a garantia de rodar melhor. Pra viajar, pra onde for, baterias tudo.
Baterias tudo. Você instala e esquece.
Campeões da Europa, e tem cada grupo que eu vou te contar uma coisa. Saiu o melhor jogador da Europa. É isso mesmo. Tudo isso na turma do Bate-Bola, que começa recebendo Emerson Pansieri com as informações do Cruzeiro e com a ansiedade do STJD, Pansi. Saiu? Tem algum resultado? Tem alguma posição? Boa noite, Pansieri.
Boa noite, Léo, aqui nos acompanha na turma do Bate-Bola. Ainda não. Ainda não tem essa resposta do STJD, né? O Cruzeiro tentando o efeito suspensivo para que possa ter o Paulo Pessolano à beira do campo amanhã, duelo contra o Náutico às 9:30 da noite, no Independência. É ansiedade, certamente, da comissão técnica, dos jogadores, dele mesmo. Ele falava, né, na coletiva que quando toma um cartão, quando é expulso, o pai pergunta o que aconteceu, a esposa manda mensagem, o que está acontecendo aí? Eles ficam preocupados com o Pessolano. Ele falou isso na coletiva após a partida contra o Grêmio. E ele, óbvio, que quer estar à beira do campo em um jogo tão importante, né? O Cruzeiro joga em Belo Horizonte depois de muito tempo. Então, vamos aguardar qual que vai ser aí o posicionamento do STJD para dar ou não esse efeito suspensivo ao treinador.
Tem que sair hoje, ou se sair amanhã, o Pessolano ainda já pode ficar no banco? Tem que acompanhar.
Se sair o efeito suspensivo,
ele vai pro banco.
Isso não tem nenhum tipo de impedimento. Tem
aquela situação do jogador. Quando o cara é suspenso no dia, ele pode atuar nesse dia, depois ele cumpre a suspensão. No caso de conseguir o efeito suspensivo, se conseguir pouco antes do jogo, Pessolano vai pro banco.
Se conseguir, vai. Aí é um reforço e tanto à beira do campo, porque tem informação, como você falou, o programa tá quente e tem reforço nesses relacionados do Cruzeiro também, Léo, mas daqui a pouco eu vou nessa, porque ainda tem esse assunto do Pessolano.
Nós vamos entrar pra dentro do campo pra saber como vem o Cruzeiro. Antes, deixa eu dar um recado pra você que tá querendo comprar mais, pagando menos, então compre direto na Nova Safra. Margarina vegetal com sal 50% de gordura com que em 14 quilos, R$139,90. Leite condensado mistura láctea, doce Tempos, 5 quilos, R$46,97. Hambúrguer bovino tradicional ou sabor picanha brasa burger, 36 por 56 gramas, R$33,45. Promoção válida somente nas lojas físicas no Ceasa. Atendimento pessoa física e jurídica na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Ô Everton Guimarães, boa noite, tudo bem, Gagê?
Boa noite, tudo bem, melhor agora, Léo.
Obrigado, amigo. Eu fico imaginando assim, o Pessolano é expulso, aí a esposa liga, aí o pai liga, e na hora que o Ronaldo liga?
É, aí muda de figura. Aí o assunto fica mais sério, né? Eu acredito até, o Léo, que o Ronaldo tenha... Eu não sei se o Pancieri tem alguma informação privilegiada nesse sentido, mas eu acredito que seja uma coisa que, por mais que algumas pessoas não veem tanta relação com o fato dele estar ali à disposição sempre, ou eventualmente não estar, mas eu acho que deve ser uma coisa que tem levado até, eu acredito, até com um assunto entre eles lá, de pedir uma certa parcimônia e tal. Mas veja bem, eu o vejo como uma figura destemperada, mas domingo eu acho que foi injusta a expulsão dele, o segundo cartão amarelo.
Eu também acho.
É, porque o Roger Machado cometia os mesmos atos, nas mesmas proporções, e parece que ali, porque estava em casa, torcida em cima, o árbitro contemporizou. Com o Pessolano, ele foi, até pela reincidência, eu acho que foi mais duro com o Pessolano.
Ele dá um amarelo e já na sequência dá o vermelho, né? Não dá esse... Falaram de um cartão amarelo no primeiro tempo aí, se deu, realmente eu não vi, porque eu tava olhando o jogo o tempo inteiro.
Ninguém viu.
Ninguém viu. É. Eu vou trazer aqui um comentário que eu concordo muito, mas ele não foi meu, ele é do Márcio Rezende de Freitas, que quando o Pessolano teve aquelas duas primeiras expulsões, o Márcio falou, o Pessolano precisa parar com isso, porque ele vai ficar marcado pelos árbitros. E quando a arbitragem marca, a paciência é pequena mesmo.
E falou quem entende bem, que já esteve
exatamente
lá.
Exatamente. Mas é lógico, Everton, para qualquer tipo, o jogador, o treinador, um dirigente, qualquer pessoa que você se relacione no âmbito profissional, depois que você conhece o gênio dela, você já vai ali sabendo onde é que vai. E o Pessolano não pode pegar a pecha de ser um treinador mala, um treinador chato. Como pegou já o Abel Ferreira, como o Sampaoli também tinha. O Mano, é verdade. Então, assim, como o Sampaoli está chegando no Campeonato Brasileiro, está chegando no Brasil, ele ainda é jovem, começando uma carreira de grande treinador, ele não pode pegar essa pecha de treinador chato, de treinador brigão, de treinador que dá problema. Ok, Pessolano? Porque bom, você é demais. Mas não pode ser chato não, viu, Pio? Você não é chato não, Pio, boa noite.
Boa noite, Léo, um abraço pra você e pra todo mundo ligado na turma do Bate-Bola. Só mesmo um detalhe de bastidores, porque a gente tá na turma do Bate-Bola, mas bastidores do jogo. Lá na Arena do Grêmio, quando o Pessolano foi expulso, ele saiu obviamente bravo e falando que ele não tinha falado nada pro árbitro, e ele citou a palavra perseguido. Ele até tentou encontrar no dicionário dele de português, né, o dicionário pessoal, a palavra, ele até perguntou como é que chama isso mesmo, perseguido, eu estou sendo perseguido pela arbitragem. Aí também muito pelo que ele havia apresentado antes, né, Everton, do comportamento dele, mas a verdade é que nos últimos jogos ele melhorou muito essa questão de comportamento na beirada do campo.
E isso tem possibilidade de ficar mais intenso, contrário a ele, na Série A. Você pode escrever isso aí, principalmente se ele continuar nessa pegada. Ele vai ter que se segurar, até porque o que ele traçou para a temporada já está muito próximo, se é que já não atingiu. É que matematicamente não. Na Série A, eu acho que ele vai ser mais visado ainda se ele continuar com esse comportamento.
Mas ele estava, e não é nenhuma carta de defesa ao Pessolano não, tá? Não sou advogado Pessolano, ele estava segurando. Vários jogos que ele não foi expulso, e a gente fez várias partidas que o Pessolano não foi expulso, ele, depois daquela expulsão contra o CSA, ele estava cumprindo. Eu falei, ele ia no Varini, ele baixava a cabeça, ele voltava para o banco de reservas e tentava ali se segurar. Então, assim, o que aconteceu contra o Grêmio foi uma situação que, na minha
concepção ali, Léo, de observar muito o jogo, não foi algo normal. Realmente, acho que teve um pouco de exagero. O Roger estava muito mais agitado. E o áudio da TV pegava o Roger muito mais gritando que o Pessolano.
E para deixar claro uma situação aqui, Pance, porque o Pessolano disse, né, na entrevista coletiva, né, eu tenho tudo gravado. Ele não levou, ele não estava com um gravador para pegar arbitragem falando com ele. O Cruzeiro está preparando um documentário, né, e está acompanhando seus jogadores, sua comissão técnica. Isso tudo é para fazer um material para o clube. Então não tinha nenhuma má-fé ali do Pessolano. Ele estava ali para pegar conversa com o árbitro, para se defender. Não tem nada disso. Inclusive, até mesmo porque eu acho que isso não vai servir de prova.
É, tá? Vai, não, é muito mais pro documentário.
Não faz parte do jogo ali. Eu acho que o STJD não vai aceitar como prova. Agora, também que não venha encher o saco por causa disso, né? Ah, porque não podia estar gravando. Gente, o clube está subindo para a Série A. Olha o tamanho que o Cruzeiro é. Está preparando um documentário. Então, tem que ter bom senso. Se a gente está pedindo bom senso pro Pessolano, né, pra na beirada do campo, segurar um pouco mais, porque ele é um cara muito importante pro time, ele participa muito o tempo todo, mas bom senso também no STJD. Agora, essa do efeito suspensivo, eu tenho quase certeza que amanhã ele não fica, porque amanhã é automática, eles vão julgar como automática. Sim. E aí o efeito suspensivo
não entraria no pacote, né?
A gente vai ficar acompanhando, mas imagino que para amanhã não deve ter o Pessolano. Mas vai ter o time em campo, Pance. E o torcedor quer saber do time.
Exatamente, Léo. Pra gente passar então a lista de relacionados com novidades. Vamos lá passar então os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, os laterais Wesley Gasolina e Giovani Jesus, os laterais pela direita, Wesley Gasolina e Giovani Jesus, os laterais pela esquerda, Bidu e Marquinhos Cipriano, os zagueiros Eduardo Brock, Lucas Oliveira, inclusive o SofaScore fez um levantamento, ele é o líder em todos os fundamentos da Série B do Campeonato Brasileiro. O melhor zagueiro da Série B do Campeonato Brasileiro é o Lucas Oliveira. Rebatida, antecipação, desarme, cabeceio, enfim, tá jogando muito. O Zé Ivaldo também relacionado e o Wagner. Pro meio campo, o Neto Moura, o Pablo Siles, o William Oliveira, Felipe Machado, Léo Paes aí de volta, Leozão, assim como o Giovani Jesus e o Daniel Júnior. No ataque, Bruno Rodrigues, Edu, Lincoln, Luvanor, Rafa Silva, Rodolfo e Jajá. O Jajá que não atua há 74 dias, levantamento do nosso Guilherme Pio, que estava ao vivo há pouco, ele fazendo esse levantamento, e ele está relacionado para a partida de amanhã. Lembrando, Léo, que os jogadores não dormem na Toca da Raposa, concentração começa amanhã de manhã, mas são reforços, jogadores que estavam no Departamento de Saúde do Cruzeiro e estão relacionados, Léo.
Boa, Pance, 6:18. Ô, turma, meu amigo caminhoneiro, minha amiga caminhoneira, pra você que tem caminhonete a diesel, SUV a diesel, pra você que tem oficina, tem novidade da Mundial Turbinas, é a campanha Oficina Parceira. É isso mesmo, pra você mecânico, pra você que tem oficina, quando chega uma caminhonete a diesel, não é um serviço que você faz, sistema diesel, ou caminhão, sistema de ala, você não faz esse serviço, seja parceiro da Mundial Turbinas. A Mundial Turbinas pega a unidade, arruma e entrega pra você. E o frete é gratuito. Ligue agora, 3362-1520, e seja uma oficina parceira da Mundial Turbinas. 6:19, a turma do Bate-Bola, pela Itatiaia.
Itatiaia, trânsito no ar, oferecimento InDrive, viaje com preços justos, www.indriver.com.
E a situação segue complicada neste momento na Via Expressa, no sentido Betim, ainda reflexo da ocorrência, o incêndio mais cedo, num galpão aqui no bairro Beatriz, em Contagem. A gente está acompanhando aqui pelo helicóptero da Itatiaia, praticamente parada a Via Expressa, trânsito muito ruim, reflexos também para o motorista que sai da BR-040 e acessa a Helena de Vasconcelos Costa. Passamos por lá há pouco, segue apenas uma faixa liberada no sentido Betim. Sentido Belo Horizonte também tem problema. O trânsito está liberado, mas os motoristas curiosos param ali, reduzem a velocidade e com isso tem um pouco de lentidão, mas segue o alerta para você evitar a Via Expressa no caminho para Betim. Para piorar a situação, conseguimos ver também que tem uma carreta com defeito na altura do bairro Parque São João, na faixa da esquerda. Com isso, então, segue a orientação de pegar a Cardeal Jânio Pacelli, que também tem problemas, mas nem se compara à situação da Via Expressa, que tinha a previsão de ser liberado agora às 18h30, 6h30 da noite, mas segue a interdição no sentido Betim. Colégio Santa Maria Minas, para despertar o que há de melhor. Matrículas abertas para 2023. Acesse santamaria.pucminas.br. Repórter Diego Costa.
Santana Ferro e Aço, ferragens para construção em geral, telhas galvanizadas, telhas de alumínio e a mais completa linha para serralheria. Santana Ferro e Aço, o melhor preço da cidade, em dois endereços para melhor lhe atender. Rua Israel Pinheiro 3315, televendas 3221-3030 e Rua José Otávio da Fonseca 282, Vila Isa, televendas 3221-1500. Santana Ferro e Aço.
A bateria que você precisa, rodar tranquilo sem se preocupar.
Oh yeah, tudo, baterias tudo, para o seu carro, moto ou caminhão, é energia que não deixa na mão. Tá com tudo, tem a garantia de rodar melhor, pra viajar, pra onde for, baterias tudo.
Baterias tudo. Você instala e esquece.
Na hora de construir ou reformar, passe no Comando Mademinas. Uma grande variedade em madeiras e materiais de construção para a sua obra. O menor preço, as melhores ofertas e condições para pagamento. Pisos e revestimentos, tijolos, tubos, conexões, telhas, cimento, tintas, louças sanitárias, ferragens, ferramentas, caixas d'água, portas, madeira mista, para ajuda pará para telhado, madeirites, tábuas de pinos e muito mais. Comando Mademinas. Madeiras e materiais para construção. Rua Lincoln Birro 581, Vila Bretas. Telefone 3275-9100.
Atenção, a empresa Gontijo de Transportes está com vagas de emprego abertas em diversas áreas em Valadares. As vagas são para motorista profissional, trocador e mecânico. Os currículos estão sendo recebidos no guichê da empresa Gontijo, na rodoviária de Valadares ou na garagem situada na Avenida Rio Bahia, quilômetro 414, no bairro Planalto. Empresa Gontijo de Transportes.
Maior Química, a grande auxiliar na limpeza de objetos e ambientes. Conheça seus produtos de limpeza. Multiuso, desinfetantes, amaciantes, automotivos, tratamento de piscina, Maior Clean para limpeza profunda, água sanitária, cloro, álcool 70% e produtos para laticínios. Tudo em embalagens de vários tamanhos para uma limpeza com economia e qualidade. Maior Química, à venda nos supermercados e mercearias da cidade e região. Visite a loja da Maior Química na Avenida Brasil, 3.999 Centro, Governador Valadares. Teleentrega 3278-8188.
Novena de preparação para a festa de Cristo Redentor, na paróquia Cristo Redentor, do bairro Granduquesa. De 5 a 13 de setembro, missa todos os dias, às 19h30. Logo após as missas, teremos as tradicionais barraquinhas, com comidas típicas e sorteios. Participando das barraquinhas, você ganhará um cupom para concorrer a sorteios com vários prêmios, no dia da festa. Venha participar da novena de preparação da festa de Cristo Redentor. Será uma fonte de bênçãos para você e sua família.
Real Embalagem tem uma equipe de profissionais qualificados para atender você, cliente. Descartáveis em geral para venda no atacado e varejo. A Real Embalagem tem estacionamento próprio. Rua Bárbara Eliodora, 1303. Vendas 3221-6531 e 98409-0804. Real Embalagem, há 24 anos embalando pra GV e você.
Arnalda Itatiaia, muito especial, contando com a presença de Rubens Menin, teremos uma conversa de redação muito especial, toda a equipe da Itatiaia, a nova casa da Rádio de Minas, a Itatiaia, sempre mineira. Mudamos de sede, mas continuamos sempre a Itatiaia. E quem continua sempre América é Adilson Martins. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Léo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Pois é, Léo, o time do América que treinou pela manhã, à tarde foi de folga e o técnico Wagner Mancini, ele comandou um treinamento tático e aí ele espelhou o time titular mas logicamente não divulgou para ninguém aquela coisa toda. O time reserva, ele espelhou como joga o Atlético. O América espera conseguir a segunda vitória seguida contra o Atlético. Isso não acontece desde o ano 2000, que o América era comandado pelo Flávio Lopes. Agora o América tentando a segunda vitória seguida, o América que vem fazendo um grande segundo turno, e aí mais uma vitória, o América vai pensar em coisas grandes e não somente permanecer na Série A, né, Léo?
E a manchete da turma do Bate-Bola, Dilson, que o Mancini tá esperando pelo Benítez. Qual a situação do Benítez?
Treinando separado ainda, viu, Léo? Amanhã é o dia derradeiro. Se ele não treinar amanhã, tá fora do clássico, não vai ter condições, teve aí um problema muscular, então é uma situação complicada, tá treinando separado ele e o Mastriani, os demais jogadores estão tranquilos, já estão treinando normalmente, então se não der por Benítez, o Martinez deve ser o escolhido, porque o Alê tá também treinando separado, tá fazendo tratamento, nem treinando, tá fazendo tratamento. Então tá fora também, eu acho que tá fora do clássico domingo, o Alê, muscular mais uma vez. Então amanhã é o dia D pros jogadores do América, pro técnico Wagner Mancini. Porque no sábado, você sabe muito bem, o treinamento do sábado é o quê? É um rachão ali, é uma coisa mais leve, então amanhã será definido. Se o Benítez não treinar em campo amanhã, tá fora do clássico de domingo.
Acho que a boa notícia nisso, Everton Guimarães, é lógico, se o Benítez não poder atuar, fará falta ao América, mas é que o América tem opções, né? O Mancini tem opções, você vê, se não jogar o Benítez, vai jogar o Martinez, o Emanuel Martinez, eu ainda tô me acostumando com o Martinez, que eu chamava de Martinez, mas o Martinez, que é muito bom jogador.
Ô, Léo, mas é, mesmo ele tendo essas opções, mas que coisa que atormenta, hein? É muito problema de ordem física.
É, principalmente no América.
É muito problema de ordem física.
É jogo, sabe? Em cima de jogo.
Jogo, né? Em cima de jogo, no momento importante, sem os reforços. Ele teve o problema, porque não podia contar, principalmente com jogadores de frente. Num dado momento, ele não tinha o Wellington Paulista, ele não tinha o Aloísio. Então, quer dizer,
ele não tinha Everaldo, ele não tinha Pedrinho.
Exatamente. Então fica muito difícil para montar. Agora, com os reforços, um pouco mais tranquilo. Mas é impressionante como os problemas físicos atormentam o América.
E como encaixou o Benítez no time do América. É aquele jogador que dá a dinâmica ali no meio campo, né? O América buscava por esse jogador há um bom tempo.
Exatamente, Adilson. 6h28. Ô, turma, vocês estão sabendo do programa de coleta e tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos. Vocês estão sabendo? O nome é complicado, mas o programa da Fundação Renova, que faz a compensação dos danos do rompimento da barragem em Mariana, traz um benefício que é fácil de entender. É para parar de jogar esgoto sem tratamento no Rio Doce. Muita gente não sabe, mas hoje 80% do esgoto produzido pelos municípios atingidos pelo rompimento da barragem é despejado direto no rio, sem tratamento. Mas com esse programa já estão sendo beneficiados 35 municípios mineiros que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e também outros 35 do Vale do Piranga, na bacia do Rio Doce, que se uniram em um consórcio para cuidar dos resíduos de forma conjunta. Já tem muita coisa sendo colocada em prática. Aqui em Minas, tem 13 obras em andamento e foram concluídas 3 obras de sistemas de esgotamento sanitário em 3 municípios. Rio Casca, São José do Goiabal e Sem Peixe. Só nessas obras foram investidos 7.800.000 reais. É isso aí, turma. 6h29, a turma do Bate-Bola, pela Itatiaia.
Rádio Mundo Melhor.
A Superi Telecom está com uma promoção imperdível para você.